Bom, então nós estamos começando uma nova folha. Como é o reino dividido, a gente tem que fazer essa alternância. Às vezes nós estamos estudando as 10 tribos chamadas de Israel, e às vezes nós estamos estudando Judá. E é por isso também, acho que ainda tem um pouco aqui, que é importante você guardar para todas as aulas, assim para você não perder o caminho, assim sempre estar com essa folha aqui da cronologia, para você entender. Uma hora a gente está falando de alguns reis de Israel, depois a gente volta e fala de Judá. Essa confusão, infelizmente, vai acabar. Eu falo infelizmente porque o reino de Israel, nós estamos no finalmente, nos finalmente mesmo. Nós já estudamos aí os últimos reis de Israel. Nós só vamos agora para Judá, porque tem um rei chamado Acaz, que é paralelo com os últimos reis de Israel. Então nós precisamos estudar esse rei, o período dele, de Acaz, que nós vamos estudar agora, para depois voltar e ler o que as escrituras falam sobre o final do reino de Israel. Se nós estamos sempre entre Segundo Reis e Segundo Crônicas, ok? Segundo Crônicas não fala sobre esses últimos reis de Israel. Segundo Crônicas não fala. A maioria dos reis de ambos os reinos, tanto Segundo Reis como Segundo Crônicas, fala, a gente tem relatos paralelos. Mas aqueles últimos reis de Jeú para frente, Segundo Crônicas não fala deles. Então por isso que a gente estava só em Segundo Reis, e pegando algumas informações a mais, os profetas, Oséias, Amós, tal, porque eles nos ajudam a entender. Mas agora nós precisamos falar sobre esse rei de Judá, chamado Acaz, e depois nós temos um capítulo em 2 Reis. Isso eu estou falando isso só para vocês entenderem para onde nós estamos e para onde nós vamos caminhar. Tem um capítulo que é 2 Reis 17. Hoje nós vamos ficar em 2 Reis 16, que fala sobre Acaz. 2 Reis 17 é um capítulo inteiro dedicado a avaliar, a falar sobre o final das 10 tribos. Então, depois que a gente estudar esse tempo de Acaz, nós vamos estudar essa avaliação final, esse final do reino. É uma coisa triste, é uma coisa muito triste. Das 10 tribos do reino, que é parte do povo de Deus, a grande parte, né, de 12 tribos, são 10 tribos de Israel que sumiram para sempre. Isso é uma tragédia. O cativeiro, né, que a gente conhece mais o cativeiro de Judá, mas o cativeiro do povo de Israel já é uma tragédia. Mas é uma tragédia que tem uma luz no final, porque depois do cativeiro tem a restauração. Então, Deus trata com o seu povo para restauração, para disciplina, para purificação, e depois para tirar aquilo que estava aqui, as causas, e resgatar o povo, restaurar o povo, para ele poder realmente morar com eles. Agora, das 10 tribos, embora o povo não tenha sumido para sempre, mas o reino das 10 tribos desaparece. Então, mas isso é assunto para outra aula, que okay? A gente tem falado sobre isso, mas nós vamos voltar a falar sobre isso, porque a Bíblia dedica um capítulo para descrever essa situação. Ok, então nós estamos aqui, eu coloquei aqui a relação dos reis de Judá. Nós fizemos isso com Israel, lembra do diagrama que fizemos, que inclusive estava na última folha, só para vocês terem, para entenderem o que eu estou fazendo. Nós fizemos esse resumo do reino de Israel, mostrando como caiu lá embaixo com Acabe, depois deu uma melhorada com a descendência de Jeú, e depois foi rápido para esse período final e para o cativeiro. Então, quando a gente estuda os pormenores de cada rei, a gente tem que sempre ter essa sequência em mente para a gente não se perder, para a gente entender que período que nós estamos estudando. Então, depois, um pouco mais para frente, Nós vamos fazer o diagrama de Judá, porque nós não terminamos Judá ainda, tem bastante história, tem mais de 100 anos do reino de Judá ainda. Mas depois nós vamos fazer o diagrama de Judá, que é bem mais complicado, bem mais sobe e desce do que esse aqui. Mas eu quero hoje dar uma introdução para esse rei Acaz. Ele é o 12º rei de Judá, e só queria fazer esse resumo também para vocês se situarem, para vocês entenderem onde nós estamos na sequência. Acaz, ele é contemporâneo com aqueles últimos reis, Menahem, Peca, na verdade ele é bem paralelo com Peca, que é o penúltimo rei de Israel, ok? Então, eu vou descrever aqui, depois eu vou te mostrar o diagrama até aqui. Então, só para lembrar rapidinho dos reis que nós já vimos até aqui. Quando dividiu o filho de Salomão, chamado Roboão, então nós temos aqui esses agrupamentos. Então, os primeiros dois reis, Roboão e Abias, foram avaliados não como Davi. Lembra, em Israel, todos eram avaliados assim, andavam nos caminhos de Jeroboão, todos. E alguns eram piores ainda, porque Acabe e Jezabel conseguiram ser piores do que Jeroboão. Mas no reino de Judá tem várias avaliações. Normalmente eles eram avaliados com Davi. Davi que era o padrão. Nas 10 tribos, Jeroboão era um padrão ruim, que todos seguiram. Em Judá, o padrão bom era Davi. E nós já falei isso várias vezes, que tem três avaliações em relação a Davi. Não como Davi, de jeito nenhum. Como Davi, Asa e Josafá. Então, os primeiros dois não foram como Davi. Nem mais ou menos, nem quase, nem 50%, nada. Eles não foram como Davi. Depois nós temos dois em seguida que foram como Davi. Josafá, a Bíblia ainda fala que foi como Davi nos primeiros dias, quer dizer, ele nem fez o que Davi fez com, né, no pecado dele e Batseba. Então Josafá, ele teve seus erros também, mas Josafá foi um rei que foi como Davi. Aí nós temos três reis que lembra que a gente estudou como a era de Acabe, porque Jorão era genro de Acabe e Jezabel, que esse foi o grande erro do pai dele, de arrumar um casamento para ele com a filha de Jezabel. Então, aí nós temos a era de Acabe, que eles nem citam Davi. Então, você tem não como Davi, como Davi, e aí, assim, nem coloca o nome de Davi no meio, cara, esses aí foram como Acabe e Jezabel. Esses foram terríveis. Então nós temos Jorão, o irmão dele, Acasias. Não, desculpe, o filho dele, Acasias. E depois tem a esposa de Jorão, que é filha de Jezabel, que usurpou o trono por 6 anos. Okay? Então esses três foram como Acabe e Jezabel. Eles andaram nos caminhos dos piores reis de Israel. Okay, então nós temos esses três aqui. Depois, esse aqui é mais recente, vocês vão lembrar que não faz tanto tempo, foi em 2016, né, que nós estudamos isso aqui. Nós temos quatro reis em seguida, lembra que a gente falou bastante sobre isso? Quatro reis em seguida que tiveram a mesma avaliação, que não totalmente como Davi. Eles não foram maus totalmente, mas também não foram bons totalmente. Eu sempre falo assim, para mim isso foi uma novidade, quando eu descobri que Deus tinha uma avaliação mais ou menos, que eu achava assim que era preto ou branco, quente ou frio, né? Mas assim, eles foram avaliados, assim, geralmente eles começavam bem, terminavam mal, né? Jotão, que a gente não tem muita informação sobre ele, não fala nada de ruim que ele fez, mas os outros, principalmente esses primeiros dois, parece que tem coisas... Assim, pesa mais, se eu fosse pesar, parece que pesa mais coisas ruins do que coisas boas. Mas eles começaram bem, né? Uzias foi um rei, até certo ponto, muito bom, mas aí ele entrou, né? Lembra? Ele entrou, quis ser sacerdote, ficou leproso, então foi uma coisa muito séria que ele fez. Então, nós temos esses quatro reis que... esse é o pano de fundo para nós agora, porque agora entra Acaz. que quando a Bíblia não fala qual deles que foi pior. No reino de Israel, o pai de Acabe tinha sido o pior de todos até então, Onri. Fala assim, ele foi pior do que todos. Mas depois Acabe conseguiu ser pior do que o pai dele. Então a avaliação bíblica é, de acordo com a avaliação bíblica, Acabe foi o pior rei do reino do norte, do reino das 10 tribos. Agora, em Judá, a Bíblia não fala qual foi o pior. Nós temos esses 3 aqui que andaram nos caminhos de Acabe e Jezabel, foram terríveis. Jorão, só para ler, a gente tem visto, né, com Israel, num período assim, que Deus não está aprovando o governo não representa Deus, governo da igreja, né, não representa Deus, muitas vezes eles têm um fim violento. Jorão morreu de uma doença horrível. A Bíblia descreve, eu nem vou falar assim, porque é uma descrição horrível. Ele sofreu horrores e teve uma morte assim, horrenda. Assim, seria quase o inferno morrer como ele morreu. Uma doença dada, e Deus deu muitas chances para ele. Acasias foi morto por Jeú, que matou toda a casa de Acabe e matou esse que era parente de Acabe no reino de Judá. E Atalia, que foi, até coloquei entre parênteses, porque a Bíblia não coloca, a gente faz essa numeração, mas assim, quando a Bíblia descreve, então, geralmente tem uma coisa, um padrão, né, quando introduz um rei novo, fulano tinha tantos anos, quando começou a reinar, ele fez o que era bem, o que era mal, reinou tantos anos. Nós não temos esse tipo de avaliação de Atalia, porque para Deus ela usurpou o trono, ela não era realmente reconhecida como uma descendente de Davi, alguém que tinha o direito de estar no trono. Então, pus até entre parênteses, ela também foi morta. Esses reis tiveram um fim violento, né? E aí vem esses aqui que foram não tão bons, mas principalmente, agora tem um paralelo que só queria que vocês lembrassem. Deixa eu voltar para esse diagrama aqui, para vocês lembrarem como no reino de Israel, Jeroboão, segundo Jeroboão, descendente de Jeú, ele chegou a esse pico aqui de poder, de prosperidade, de tudo indo bem, de, assim, governou 40 anos, então ele teve um reino longo, um reino próspero, mas depois dele, como ele não atendeu às advertências de Deus, o declínio veio muito rápido, a queda foi brusca. Então, algo muito semelhante está acontecendo aqui, que nós temos esse ponto baixo aqui, e depois, apesar deles serem mais ou menos, principalmente Uzias, foi um rei muito bom, mas ele trouxe algo que não tem as características plenas de um avivamento, que quando nós temos esse sobe e desce na nação de Israel, quando tem, por exemplo, Asa e Josafá, tem algo que nós chamamos de avivamento. A Bíblia não usa esse termo, avivamento, mas nós podemos fazer essa correspondência com o avivamento. Porque tudo aquilo que tinha, as pessoas estavam afastadas de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, misturado com a idolatria, Deus sendo esquecido, as pessoas fazendo tudo que Deus mandava não fazer. Então, quando chega Asa e depois Josafá, mais ainda o filho dele, eles levam o povo para se voltar para Deus, para arrependimento, e tem a presença de Deus, tem coisas tremendas acontecendo, não só a prosperidade, que Josafá, ele foi um rei que governou, que tinha domínio, que tinha impacto no mundo, que tinha aquilo que Deus queria, mas não era só essa questão dele ter assim, um domínio, um governo maravilhoso, e Deus abençoando, e Deus trazendo prosperidade, Deus multiplicando, que muitas vezes, hoje na igreja, é o que nós achamos que significa que Deus está conosco. Então, com Uzias aconteceu algo que depois de todo esse declínio aqui, depois de 2 reis mais ou menos, Uzias, ele tem um governo também, como Jeroboão, muito abençoado. Ele tem poder, ele vence batalhas, ele tem prosperidade, ele tem criatividade. Ele, assim, tem toda uma descrição que nós já estudamos, que ele faz muitas coisas e Jotão continua. O filho dele continua mais ou menos na mesma linha. E de repente entra Acaz e a coisa vai quase para o fundo do poço. Acaz é rei durante 16 anos, só 16 anos. Claro, 16 anos até é bastante tempo, mas comparado com outros reis, não foi um governo longo. Mas em 16 anos, ele conseguiu perder quase tudo. Então, até fiz então o diagrama do sobe e desce aqui. Esse aqui, então, é parcial, que depois, quando nós chegarmos no fim do reino de Judá, nós vamos ter um diagrama um pouquinho mais complexo, vai ter mais sobes e mais desces. Tá? Acaz não é o fim, mas quase foi. Porque ele chega a um ponto que, vocês vão ver aqui, que chega a ser pior do que os reis de Israel. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho, já está na sua folha aí, Acaz faz algo que a gente não tem notícia de que as 10 tribos fizeram. Então é algo muito, muito sério e passou muito perto de Deus colocar, e é interessante que isso está acontecendo paralelamente, está nos últimos suspiros das 10 tribos. E a Síria, que é essa potência que a gente tem estudado recentemente, a Síria que está engolindo as 10 tribos e outras nações em volta, quase engole Judá junto. Assim, passou muito perto. Então, esse é o pano de fundo, é esse aqui que a gente precisa entender para a gente agora começar a estudar quem é Acaz e o que aconteceu com ele, ok? Todo mundo pronto? Pronto, posso dar uma prova sobre os nomes, sobre os... Quem foi o oitavo rei, quem foi o nono rei, né, tal, assim, tem que saber tudo isso aí, né? Quem que era o Joás de Judá, quem que era o Joás de Israel, né? Tem que saber essas coisas, viu? Ok, vamos abrir então. Só um fato importante para vocês entenderem. Normalmente, como eu falei, assim, muitos dos reis, muitas das histórias desse período, nós temos dois relatos. Aí tem algumas coisas, como eu expliquei, que algumas coisas que não tem, por exemplo, em 2 Crônicas. Mas na maioria dos relatos nós temos 2 Reis e 2 Crônicas, ok? Maioria dos relatos. Em alguns casos, nós vamos ter três relatos. De onde que vem o terceiro relato? Que nós temos 2 Reis, nós temos 2 Crônicas, mas nós temos também profetas. E tanto é importante que até quando, sabe aquela frase que geralmente tem no fim? Se você quiser saber mais, né, hoje tem os rodapés que você procura na internet, ou você procura nas grandes bibliotecas, e você tem. O duro desses rodapés que tem no livro de Crônicas e Reis, que não tem. A gente não tem mais esses documentos. Esses documentos, a maioria, né, acabou. Mas muitos relatos que eram fonte, quem compilou essas histórias de Reis e Crônicas, pegou de registros. E alguns dos registros foram feitos pelos profetas. E isso é muito importante, eu sempre acho importante frisar isso, que a pessoa que realmente pode interpretar a história, que, gente, hoje, se você for estudar a história, você vai ficar, nós temos muitas informações, principalmente sobre épocas mais recentes, épocas mais antigas, a gente não tem tantas informações, mas existem pesquisas arqueológicas e tudo. Mas uma coisa, assim, muito, assim, os próprios historiadores afirmam que o relato da história depende de quem está escrevendo. Infelizmente, nós não temos um relato objetivo. Não existe. E, gente, eu vou mais longe. As coisas que acontecem contemporaneamente, as coisas que você lê nos jornais e que você vê na televisão, não têm relatos objetivos. alguém está escrevendo com uma visão, com uma perspectiva, e quando ele coloca os fatos, ainda que ele fale, eu estou colocando os fatos de forma objetiva, ele está omitindo coisas porque ele quer mostrar o ponto de vista dele, e ele quer provar o ponto de vista dele. Então, quando você, mesmo assim é impossível achar, né, eu fico às vezes muito desanimado, porque assim, eu queria saber a verdade, eu queria ouvir os dois lados, sabe aquela história? Que para você entender, alguém vem e fala assim, fulano está fazendo assim, assim, assim. Às vezes, um casal, você vai aconselhar um casal. A esposa vem e fala assim, meu marido é isso, 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 isso. Calma, calma, escute o marido. Ele vai contar uma história totalmente diferente. Então, isso acontece nos fatos. Alguém conta, e eu fico às vezes, eu queria tanto saber como é que era mesmo. Como é que quem poderia dizer, mas no mínimo sabe o que a gente tem que fazer? Ouvir os dois lados. Mesmo assim você não tem certeza absoluta, mas você vai pelo menos ganhar uma visão um pouquinho mais completa. Então, se você tem uma perspectiva política e escuta só de um lado, sinto muito dizer, você vai perder muitos fatos. Você tem que escutar coisas da internet. Não publique, não compartilhe sem ver o outro lado primeiro. É impressionante como uma história que é passada, fulano fez isso, olha que absurdo. E você vai escutar, você vai pesquisar na própria internet, você vai descobrir outro lado da história. Pode ser uma coisa absurda, que as pessoas fazem coisas absurdas. Né? Claro que tem coisas absurdas, mas você precisa entender o lado. Então, o profeta de Deus tem uma perspectiva de Deus para escrever a história. E aí nós temos algo diferente. Então, muito, muito importante, quando nós temos, lógico que os próprios reis, os relatos bíblicos são relatos inspirados por Deus, mas quando a gente tem um relato do profeta que ajuda a ver, ele vê coisas que só o historiador em si muitas vezes não via. Então, muito, muito importante a gente ter isso. Então, na história de Acaz, nós temos três relatos. O relato profético não é bem um relato completo, mas ele foca numa parte da história de Acaz, é o profeta Isaías. Então, no caso de Acaz, e outra coisa interessante, os relatos são bem diferentes um do outro. Então, a gente tem que pegar tudo isso aqui. Então, isso é mais ou menos uma visão geral para você entender o que nós estamos estudando. Ok, na sua folha de esboço, eu coloquei 5 pontos aqui que fazem parte da avaliação das escrituras, a avaliação bíblica de como foi o rei Acaz. Vamos ler então 2 Reis capítulo 16, ok? 2 Reis 16, depois a gente vai complementar um pouquinho com 2 Crônicas também. Porque muitas vezes a Bíblia faz uma avaliação resumida. Então, fulano de tal não era como Davi, ou fulano de tal fez o que era reto aos olhos de Deus, aí depois vai descrever a história dele. Na avaliação de Acaz, ele já dá lista, depois a história vai ficar um pouco pior, né? Mas na avaliação ele já coloca uma lista de coisas que Acaz fez, ok? Então, 2 Reis 16, versículo 1, no 17º ano de Peca, filho de Ramalias, esse é o penúltimo rei de Israel, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Israel. Nós não sabemos como Acaz morreu, mas deu para perceber que ele morreu jovem, né? Ele tinha 20 anos, reinou 16, então ele tinha 36 anos quando morreu. Morreu muito jovem. Ok, então vamos lá, ele reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, então vamos ver os pontos da avaliação dele. não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Então, primeiro ponto da avaliação dele é, ele não foi como Davi. Essa é a mesma avaliação que Roboão recebeu, a mesma avaliação que Abias, né, o segundo rei, Abias recebeu. Então, ele não fez o que era reto, ele não se comparou a Davi, ele não foi um rei segundo o coração de Deus. O governo de Deus está nas mãos de um homem que não é como Davi. Deus confia o seu governo. Nós estamos falando especificamente sobre igreja, porque Israel é igreja, Israel é o povo de Deus. É claro que nós vamos encontrar isso a maioria das vezes nos governos seculares, os governos dos países hoje. Mas isso nós estamos falando sobre o governo do povo de Deus. Deus não, a Bíblia não faz questão de avaliar os reis da Síria, os reis da Assíria, de Babilônia, Pérsia. A Bíblia não faz, a Bíblia não avalia, porque eles não eram pessoas que representavam o governo de Deus. Mas a Bíblia avalia os governantes do seu povo. Então, quando nós avaliamos, quando nós vemos que Deus avalia um governante do seu povo e fala que não foi como Davi, você vai falar assim, não, mas ninguém é como Davi, ninguém consegue chegar perto de Davi. Não, a Bíblia não fala isso. E mesmo quando você olha Davi, Davi fez algumas coisas muito sérias, né? Então, Deus não está colocando Davi como um padrão inatingível. Ele é um... Ele chega a ser quase lendário na Bíblia, assim, né? Porque ninguém era como Davi, Davi segundo o coração de Deus. Então, assim, Davi é colocado como um padrão, como topo, como a pessoa que chegou mais perto, assim, de ser aquilo que Deus queria. Mas a gente precisa lembrar que para ser como Davi, ao mesmo tempo que não é impossível, é impossível para nós, o nosso coração não é como o coração de Davi, mas pode ser, né? E isso não é um padrão inatingível. Então, não ser como Davi é uma avaliação muito, muito séria. Versículo 3. Não só ele não era como Davi, mas ele andou no caminho dos reis de Israel. Ok, vamos lembrar, eu já repeti isso provavelmente centenas de vezes já, né? Mas a gente precisa sempre lembrar disso, porque é um pouco difícil de aplicar isso hoje. Lembra que nós estamos estudando o reino dividido e que a gente está colocando o que é essa grande divisão no meio do povo de Israel, que representa uma grande divisão no meio da igreja. Tem várias aplicações que podem ser feitas. A grande divisão na igreja é entre judeus e gentios. E existem outras. Existe uma grande divisão entre católicos e evangélicos. Mas nós estamos vendo de um foco. Eu sempre falo assim, eu não estou mostrando a única aplicação dessa situação. Estou oferecendo uma possível aplicação dessa grande divisão entre Israel e Judá. E o pecado de Jeroboão. Então nós estamos dizendo que as 10 tribos, o sistema de Jeroboão, representa uma institucionalização da igreja que forma um sistema que é paralelo com o sistema de Deus e se espelha em algumas coisas, né? A gente sempre tem mostrado como Jeroboão, ele tinha sacerdotes, mas não eram levitas. Ele tinha festa no oitavo mês, em vez de fazer no sétimo mês. Ele tinha um lugar, ele tinha, em vez de um lugar, ele tinha dois lugares, né? Então, ele tinha um sistema paralelo, e o grande objetivo era não deixar o povo voltar para Jerusalém. Então, se Jerusalém representa a base de unidade da igreja, como que Deus propõe unir o seu povo? Através da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém que representa a casa de Deus, o trono de Deus, o sistema de Deus, aquilo que Deus ordenou, o governo de Deus, né? Então, esse sistema das 10 tribos é um sistema paralelo. E Judá, embora tenha também esses sobes e desces, Judá teve vários avivamentos verdadeiros. Nós temos, assim, até agora, o único período de avivamento que teve em Judá foi esse aqui de Asa e Josafá. Porque esse outro aqui, como eu falei, assim, não teve arrependimento, não teve um mover de Deus. Simplesmente, assim, as coisas melhoraram. E isso acontece muito nas igrejas hoje. As coisas estão indo bem, a gente canta, a gente adora a Deus, a gente ensina a palavra, e tanto no sentido assim, de ser um sistema de Jeroboão, como também até no sistema de Jerusalém, muita imitação, muita coisa boa, mas sem a verdadeira presença de Deus, ok? Mas depois de Acaz, alguém sabe quem é o filho de Acaz? Quem que é o próximo que vem depois desse aqui? Um dos melhores reis de todos os tempos do reino dividido, Ezequias, como que um pai como Acaz podia ter um filho como Ezequias? E como que Ezequias podia ter um filho como Manassés? Então nós vamos ter essa situação, né, de filhos que fugiram, né? Josafá, a gente ainda tem uma explicação. Como é que Josafá teve um filho chamado Jorão? Porque ele arrumou um casamento para Jorão, que foi a causa, né? Então, então nesses períodos aqui de avivamento, né, há um retorno real e vai ter outros avivamentos daqui para frente, ok? Mas, nesses períodos, então, Acaz, então voltando aqui, Acaz tem, primeiro, ele não é como Davi, segundo, ele anda nos caminhos dos reis de Israel. Quais são os caminhos do rei de Israel? O principal é o sistema de Jeroboão, mas Acaz, ele não vai para o sistema de Jeroboão, por quê? Ele não precisa ir para o sistema de Jeroboão, porque ele está em Jerusalém. Ele não tem razão para impedir o povo de ir para Jerusalém, porque ele está em Jerusalém. Então, gente, eu não sei aplicar isso de uma forma perfeita, eu estou buscando, acho que é muito importante a gente entender que o sistema de Jeroboão, e para você fazer essa linha, né, no Velho Testamento as coisas eram muito separadas. Então tinha as 10 tribos, e tinha Judá e Jerusalém, era muito clara a linha que demarcava. Hoje essa linha que percorre entre a igreja institucional, que de maneira geral, o que eu estou querendo dizer? Que Judá representa o povo de Deus que existiu em todas as épocas da história da igreja, mesmo quando parecia que só tinha a igreja católica, depois do ano mil e pouco, tinha a igreja católica e ortodoxa, mas durante todo esse período que tinha uma igreja muito forte, muito institucional, que dominava o cristianismo, mas sempre houve, dentro da igreja católica e fora da igreja católica, grupos de pessoas que estavam muito próximas a Jerusalém. Então, como eu falei assim, a linha que demarca essa separação é muito mais difícil hoje. Não é tão fácil como dizer assim, a igreja católica ou hoje mesmo algumas igrejas históricas protestantes ou mesmo neopentecostais, algumas igrejas mais institucionais são o sistema de Jeroboão. As igrejinhas independentes são Judá. Não é assim não. Ou os grupos que saíram de tudo, os grupos que saíram de Babilônia, que formaram grupos independentes. Então não é muito fácil da gente fazer essa linha. E lembrando que, mesmo nessa linha que é Judá, mesmo nessa linha que é do povo que está mais próximo, que está buscando a Deus, que está muito mais próximo daquilo que Deus queria, muito mais próximo do centro de Jerusalém, muito mais próximo da essência de igreja, Em todas as épocas, você pode voltar na história da igreja, tinha pessoas sinceras buscando a Deus e dizendo: Deus, o que é a igreja de verdade? O que é a igreja? O que é o povo que o Senhor escolheu? Como que é essa história? Como que é a nossa prática? Muitas, então, essas pessoas, eu estou falando assim mais de uma linha geral, essas pessoas representam esses grupos, essa busca por Deus, representa Jerusalém, porque são pessoas preocupadas em como achar aquilo que Deus realmente queria. E sempre houve, durante toda a história da igreja, sempre houve pessoas, grupos, gente que estava buscando a Deus com todo o coração. Mas mesmo nesse meio, houve influências, houve apostasias, e Deus sempre está nesse processo de purificar, de começar de novo, né? O grupo dos anabatistas, por exemplo, assim, foi um dos moveres moráveis, né? Vários movimentos assim, de pessoas que buscavam a Deus, mas eles mesmos se tornavam, às vezes, assim, com o passar do tempo, se tornavam outra vez pessoas que se afastavam de Deus. Então, o que Acaz estava fazendo? Ele andava nos caminhos dos reis de Israel, mas não no sentido de Jeroboão, mas no sentido de se afastar de Deus, de introduzir idolatria, porque outra coisa que a gente tem batido bastante, tem repetido bastante, é que a idolatria é uma tendência do coração humano e está em todos nós. Então, no sistema de Jeroboão tem idolatria e em Judá tem idolatria. Então, olha o que Acaz faz. Eu só vou citar, eu não vou para 2 Crônicas agora, mas a letra C, no seu esboço, ele fez imagens para os balins. Esse item eu tirei de 2 Crônicas. 2 Crônicas, deixa eu só dar referência para vocês, 28, né? 2 Crônicas 28, versículo 2, ok? Ele fez imagens para os balins. Então, vamos lembrar, lembra aqui, deixa eu até voltar no diagrama aqui para vocês visualizarem. Qual foi o ponto mais baixo aqui do reino de Israel? Acabe e Jezabel. Por quê? Lógico que tem várias razões, né? Mas por que eles foram piores do que Jeroboão? Eles levaram a apostasia, eles levaram o afastamento de Deus a um segundo passo. Jeroboão, a princípio, ele não disse: não vamos servir a Deus Jeová. Nós vamos servir a Deus Jeová de outra forma, nós vamos inventar o nosso sistema. Mas continuavam falando de Deus. Agora Acabe se casou com Jezabel. Quem era Jezabel? Alguém sabe quem era Jezabel? De onde que veio Jezabel? Jezabel nem era do povo de Israel. Ela era filha de um rei e um sacerdote de Sidom, que fica no país que hoje é Líbano, ao norte de Israel. Sidom, ele, o pai dela era rei e era também sacerdote de Baal. E o que Jezabel trouxe? Não era totalmente novo, antes dela já existia o culto a Baal, mas ela trouxe o culto a Baal para dentro de Israel e era uma coisa aberta. Enquanto que Jeroboão era uma coisa mais sutil, Jezabel trouxe o culto a Baal, que a gente faz bastante paralelo com o deus Mamon, porque Baal é o deus que mais aparece no Velho Testamento e o deus que o Novo Testamento combate, que Jesus fala: vocês não podem servir a dois senhores, lembra disso? Dois senhores. Então quem que é o segundo senhor que eu não posso servir junto com Deus? Mamon. Então nós temos todo o sistema, todo o poder que existe no sistema comercial, econômico, todo o sistema que existe hoje pertence a Baal. E Baal era o deus da prosperidade. Por que que as pessoas teimavam em servir a Baal? Porque Baal prometia prosperidade. Qualquer semelhança? Né? Então, o deus Baal. Então, o que fala aqui? Acaz. Então, volto para o seu texto aqui. Segundo Reis 16:3. Ele andou no caminho dos reis de Israel. Sistema de Jeroboão? Não. Ele não precisava do sistema de Jeroboão. Mas ele entrou no sistema de servir a Baal, porque ele fez imagens a Baal, ok? Então, esse é o terceiro ponto, letra C aí no esboço. Ok, esse terceiro item vem de 2 Crônicas 28. Mas continuando em 2 Reis 16:3. Até a seu filho, esse é o ponto que, pelo que a gente sabe, nem Acabe, nem Jezabel, nem nenhum dos outros reis fizeram o que Acaz fez. Ele fez o seu filho passar pelo fogo. Existe uma dúvida. Tem um negócio de passar pelo fogo que não morre. E tem um queimar o filho como sacrifício. Então não está muito claro aqui se o filho dele morreu ou só passou pelo fogo. Não dá para saber, mas a ideia é essa, né? Até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então daqui a pouquinho eu vou ler um outro texto sobre isso, mas eu só quero terminar agora essa lista. Então, esse ponto coloca Acaz numa outra categoria. Lembra? Nós temos Jeroboão, nós temos Acabe, que foi além, e agora nós temos alguém de Judá que foi além dos outros dois. Né? Ele vai um passo além. Então, esse é o ponto onde chegou, né? Esse é o ponto onde chegou. E tem mais um item que está no versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Qual que era o problema? Tinha até alguns reis bons que tinham altos, lembra? A gente já também estudou sobre os altos. Esse é uma outra coisa pagã, é um costume pagão, que Deus já tinha avisado antes, a gente já leu esses textos, quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus avisou, cuidado, não faça como, vocês vão entrar, vocês vão pegar casas feitas, vocês vão pegar lavouras, vocês vão pegar pomares, vocês vão pegar muita coisa, vocês vão herdar muita coisa boa lá, só não imite o que eles fazem, porque eles adoram em toda, debaixo de toda a árvore, tinha aquela coisa de Azerá, que era um poste ídolo, que tinha a ver com as árvores, tinha os outeiros, os lugares altos, né? O que que, entre várias coisas, que não vamos voltar assim a entrar todo o significado dos altos, mas só queria mostrar assim, qual que era a resposta de Deus para muitos altos e muitos lugares. O que que Deus fala assim? Vocês não vão fazer assim. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um lugar. Um lugar. Não é um lugar em cada cidade. Um lugar na nação inteira. Um só lugar. Isso representa unidade, representa o único Deus. Isso não é cada um fazendo como quer, onde quer. Então, por isso que muitas vezes houve reis, como no tempo de Josafá, falando assim, o povo servia a Deus, mas eles continuavam nos altos. É aquela situação que existe de, né, muitas vezes na igreja hoje também, das pessoas buscarem a Deus, mas do jeito deles. Né? É quase igual ao sistema de Jeroboão. Né? Está parecendo o sistema de Jeroboão, que é um sistema alternativo. Não é do jeito que Deus mandou. Nosso coração, irmãos, tem que arder, não por querer Sabe assim, nesse anseio de fazer a vontade de Deus, eu quero fazer exatamente como a Bíblia manda. Eu fui criado nisso. Quando eu nasci, meu pai estava nessa busca já há muito tempo. E então tinha o que eles chamavam assim, Igreja do Novo Testamento, os grupos nos lares. Muda os nomes, mas né, as coisas continuam mais ou menos com essa mesma ideia, né, a mesma motivação. O grande anseio era, nós temos que descobrir na Bíblia, no livro de Atos, nas epístolas do Novo Testamento, nós temos que descobrir exatamente como que fazia. No Novo Testamento, essas coisas são válidas, muitos princípios que eu fui criado escutando, eu acho válidos até hoje. Mas eu me lembro, já era um jovem adulto, quando foi o livro A Patrola de Deus, que está à disponibilidade de todos até hoje, é um livro maravilhoso. Mas uma frase naquele livro, eu lembro o impacto que fez sobre meu pai, sobre todos nós, que ele falou assim, gente, não existe igreja do Novo Testamento sem pessoas do Novo Testamento. Vocês não vão restaurar a igreja tentando seguir um modelo. Para funcionar o modelo de Deus, tem que ter transformação, a palavra. Isso mudou o rumo, o ministério, mudou muita coisa na vida do meu pai, e até hoje é um princípio que a gente tem entendido, que existem coisas claras na Bíblia, que como que Deus quer? Agora, você vai achar na Bíblia, para o século 21, que jeito que Deus quer os instrumentos musicais, por exemplo? Você vai conseguir achar isso no Novo Testamento? Você vai conseguir achar que jeito que deve ser o culto? Você vai achar a liturgia certa? Você vai achar... Então tem muitas coisas que nós não temos um modelo claro. Mas o que eu quero dizer para vocês, para todos nós nós temos que ter um anseio para voltar para Jerusalém. Não é um modelo exterior, não é essa igreja do Novo Testamento feito certinho, de acordo com todas as coisas, porque envolve outras coisas também, mas envolve sim uma busca. E como alguns irmãos têm falado com muita propriedade, às vezes nós, todos nós, quem não saiu de um culto dizendo, eu não gostei do culto, culto hoje eu não gostei. E esses dias mesmo, né, ouvi alguém falando assim, e quem disse que você tem que gostar? O culto não era para você. O culto é para Deus. Quem tem que gostar do culto é Deus. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. A mentalidade de hoje é difícil de tirar isso. Porque a mentalidade de hoje é, eu vou buscar uma igreja com a minha cara. Eu vou buscar uma igreja do jeito que eu gosto. Eu não gosto de barulho, então eu vou para uma igreja mais calminha, mais silenciosa. Eu não gosto de uma igreja que enfatiza demais missões, então eu vou para uma igreja que enfatiza a profundidade na palavra. Ou eu quero uma igreja que faz muito serviço social, que abençoa. Então a gente vai para a igreja que tem aquilo que a gente gosta. Mas a igreja não é para nós. A igreja é para agradar a Deus. Mas a busca tem que ser, nós temos que buscar, não isso queimar incenso nos altos, nos outeiros, debaixo de toda a árvore frondosa, todo mundo fazendo, dentro dessa confusão que nós vemos hoje, ok? Então, eu só vou ter tempo para ler um pouquinho sobre essa questão desse ponto máximo que a casa chegou, de oferecer o próprio filho, de passar pelo fogo, ok? Em linhas gerais, antes de ler esse texto, antes de ler alguns textos, esse ponto, nós vamos ver que foi o ponto que fez com que Deus expulsasse as outras nações os cananeus que habitavam na terra de Canaã. Foi por isso que ele expulsou. Nós vamos ler isso. Mas foi por isso que ele expulsou. Porque eles estavam fazendo isso. Eles estavam oferecendo os filhos em sacrifício. Então, qual é o ponto, quando nós pensamos... Vamos ler em Juízes, eu acho que é bom a gente ler esse texto antes de colocar essa consideração. Eu quero que vocês vejam aqui, e nós precisamos não ter uma... Eu não estou procurando desenvolver, incentivar uma atitude de crítica, de desprezo pela igreja. Eu preciso sempre falar isso, porque é uma tensão. A gente pode ficar, né, esses dias mesmo a gente participou de uns cultos, Deus agindo, Deus curando, uma igreja muito grande em Campinas, e aí eu até voltei pensando, gente, como que é a igreja, como é que Deus vê a igreja hoje? Porque ali estava todo mundo exuberante, Deus está agindo e multiplicando, e o Espírito Santo e tal, e... A gente às vezes olha para a igreja e pensa, não, a coisa está ruim, está com idolatria, divisão, governo humano. Então, como que é? A gente precisa manter essa tensão, porque Deus tem um povo maravilhoso em todas as partes, tem nas igrejas evangélicas, tem na igreja católica, tem fora das igrejas. Deus tem muita gente, Deus está agindo. E você não pode falar que Deus não está agindo hoje. Deus está fazendo. Eu vi... Um cara falar de púlpito, eu posso questionar se foi verdade ou não, mas eu não tenho razão para dizer que ele está mentindo. Ele diz que já orou por mais de 500 pessoas cegas que voltaram a ver. Eu ainda não vi um cego ver. Mas Deus está fazendo, eu não posso dizer que Deus não está fazendo. Entende como que é complicado você olhar para a igreja hoje. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de ver o que Deus está vendo. Entende como é difícil? Nós não podemos ter uma atitude de crítica. Talvez eu esteja muito mais longe do poder sobrenatural de Deus estar agindo. Talvez eu esteja com o coração incrédulo. Nós vamos ver umas coisas bem pesadas sobre esse rei Acaz. Ele não quis acreditar no livro de Isaías, só dando um spoiler, né? Assim, para falar antes do momento que a gente vai falar sobre isso. Isaías chega para casa, esse homem que já estava fazendo tudo isso que nós vemos na Bíblia, Isaías chega com a palavra de Deus e fala assim, Deus vai libertar você dos invasores. Peça um sinal para Deus. Está em Isaías 7. Isaías, o grande profeta de Isaías, ele chega com a palavra de Deus para Acaz e fala assim, Acaz, Eu vou libertar vocês desses invasores que estão chegando para massacrar a sua nação. Peça um sinal. Sabe aquelas perguntas, igual Deus falou com Salomão? Peça o que quiser, né? Por que Deus nunca fala isso com a gente, né? Peça o que você quiser. Ele falou para Acaz, esse rei, esse Acaz, ele falou... Pode pedir uma coisa alta ou profunda, que nem o inferno, alto como o céu, quer dizer, peça qualquer coisa. E sabe o que Acaz fez? Ele deu uma de espiritual. Não, que isso, eu não vou provar Deus. Quem sou eu para provar e pedir um sinal para Deus? Deus ficou muito bravo com ele. Porque Deus falou assim, você pode pedir um sinal para você acreditar que eu vou agir. Então, quem sabe eu e você estamos sendo incrédulos, como Acaz, a gente não está acreditando que Deus vai fazer. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que situação que a igreja está. Então, Juízes 2, vocês lembram que ponto na história está Juízes? Juízes vem depois de quem? O livro de Juízes. Depois de Josué. E o que aconteceu em Josué? Eles entraram na terra, conquistaram a terra, não é isso? Depois o deserto. Então, no livro de Juízes, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Se você lê o livro de Acha, quem almoçou com Abraão, você vai descobrir que esse anjo na maioria das vezes, é o próprio Jesus. Ele não havia encarnado ainda, mas era Deus em forma humana. O anjo, o mensageiro do Senhor, era Jesus chegando para o povo de Israel e falando isso que vocês vão escutar. Do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais e vos disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus fez uma aliança, ele está falando assim, eu tirei vocês do Egito e fiz uma aliança, lembra? A aliança de Sinai, no deserto, Deus fez uma aliança e falou assim, essa aliança eu não vou invalidar, isso aqui não é uma aliança que vai acabar. Mas não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, por que fizestes isto? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras, o povo levantou a voz e chorou, ok? Então, mais um texto em Deuteronômio e depois eu vou já encerrando. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra, agora é Moisés falando com o povo antes de entrar. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, a gente não sabe, até, quem sabe eu descubra algum fato assim que ligue. Eu, pelo menos, eu não sei muito sobre os cultos, sobre as religiões, as práticas religiosas desse povo cananeu. Mas ele está ligando passar pelo fogo com todas essas formas de espiritismo, né? De consulta dos mortos, de profecias, de adivinhar o futuro, essas coisas assim, né? Versículo 12, o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus, as nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Ok, então eu vou só colocar essa semente, a gente vai desenvolver mais um pouco, se Deus quiser, mas só mais ou menos uma ideia para a gente entender o que, que a casa está fazendo, que ponto que está chegando o povo de Deus. Por que que Deus levou a nação de Israel para a terra de Canaã? Se você for voltar na história, isso também assim, é algo que talvez nem todo mundo, talvez não tenha uma prova conclusiva, né? Mas nosso irmão judeu messiânico, o Asher, é um que acredita que o Jardim do Éden estava ali na região de Jerusalém. Então, que quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele e ir para Canaã, Deus estava chamando Abraão e a descendência dele para ocupar a terra que originalmente era o Jardim do Éden. E o que era o Jardim do Éden? Era o lugar onde Deus colocou o início do seu propósito. Adão e Eva seriam o início de uma expansão do reino de Deus que um dia cobriria toda a terra. Então é muito simples quando a gente entende esse propósito que antes da queda, Deus já queria usar o homem, queria andar junto com o homem, em comunhão com ele, para formar um lugar para o seu reino ocupar toda a terra. E quando Abraão foi para a terra, ele foi como peregrino, depois foi para o Egito, a descendência, e agora a nação de Israel voltou com a liderança de Moisés e depois com Josué, que é uma figura de Jesus, entrou na terra para ocupar aquela terra, para tirar de lá as nações que estavam praticando abominações. Em vários momentos da história, no tempo de Noé, Deus quase acabou com a terra toda e a humanidade toda, não foi? no tempo de Noé. A Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, porque a ideia de fazer o homem era ter um povo em comunhão com ele, que ele pudesse habitar junto com eles e governar toda a terra. Depois Sodoma e Gomorra, Deus chegou num ponto que destruiu como uma pequena amostra de fogo daquilo que ele vai fazer no último dia. Então, quando a nação de Israel entra na terra prometida, a ideia não é que Deus gosta mais dos judeus do que dos outros povos. Por favor, gente. Assim como Deus não gosta mais da igreja do que dos outros povos. O que que Deus queria com Israel? Que eles pudessem manifestar Deus e trazer toda a humanidade. A expulsão dos cananeus era simplesmente para desalojar práticas que poderiam trazer o fogo de Deus sobre toda a terra e Deus ter a sua base, como o Jardim do Éden, agora a nação de Israel, agora não é mais a nação de Israel nesse momento da história, é a igreja. Deus quer um ponto na terra. Quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus, por que que Jesus não voltou ainda? Porque ele não tem um lugar para ele habitar, para ele dizer, esse é o meu povo, esse é o meu trono, eu posso governar no meio desse povo para trazer todas as nações para o meu reino. Entendeu? Então, Deus falou assim, vocês vão entrar naquela terra, porque aquelas nações chegaram, lembra que Deus falou com Abraão também assim, eu não vou levar, não vou te dar essa terra agora, porque as nações não chegaram, não encheram o cálice das abominações ainda. Então não tinha razão para Deus tirar as nações no tempo de Abraão. Então, o que Deus está querendo? Deus quer um povo que não vai fazer segundo as abominações, ok? E um ponto final para entender isso. Qual é o ponto máximo que faz Deus falar assim, não, eu estou suportando, estou dando chance, eu quero que todos venham. Qual é o ponto em que Deus fala assim, não, agora não dá mais. Agora meu juízo tem que vir mesmo. Qual é o ponto? Quando as nações oferecem, quando os povos oferecem os próprios filhos, queimam os próprios filhos, oferecem os próprios filhos a deuses falsos. Esse é o ponto em que Deus fala, não dá mais. Não dá mais. E agora liga isso com o grande profeta Elias, que Deus promete que vai trazer antes da volta de Jesus. De acordo com Malaquias, o que Elias vai fazer? Ele vai tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para preparar, através dessa ligação entre as gerações, entre os pais e os filhos, os pais realmente não oferecendo os filhos a deuses falsos, mas oferecendo os filhos ao Deus verdadeiro que não quer consumir, que não quer matar, né? Os deuses falsos chegam, eles têm essa figura, né? O Deus Moloque, né? No Velho Testamento, eles faziam, ele era uma coisa, uma imagem feita de pedra, com uma boca muito grande, dentro era oco, eles colocavam lenha, colocavam um fogo enorme e jogavam uma criança dentro daquele forno de fogo para queimar. Então, imagina, gente, o ponto de degradação de pais oferecerem os próprios filhos para ganhar prosperidade, para ganhar favor. Como assim? Gente, o que é isso? O que está acontecendo hoje? Para quem que o mundo, a sociedade, está oferecendo a nova geração? Aonde? Que são os deuses falsos? Materialismo? Independência de Deus? Servir a si mesmo? E o que os pais estão fazendo com os próprios filhos? Então, eu Eu quero entender mais sobre isso. Mas eu quero dizer que isso é uma coisa muito séria. E a igreja está fazendo a mesma coisa. A igreja está participando. Lógico, não são todos, mas está acontecendo isso. Os filhos, a nova geração, está sendo sacrificada no altar. Você tem várias maneiras de você aplicar isso. Os pais que não cuidam dos filhos, para que os dois possam trabalhar. Não estou dizendo que o pai e mãe não podem trabalhar. Eu estou dando um exemplo que cada pai e mãe tem que analisar diante de Deus. Mas quando os pais não têm tempo para cuidar dos filhos, porque os dois têm que trabalhar, né? Alguém contou uma história, dizem que é verídica, que acho que foi o Clésio, não lembro direito, alguém contou uma história que um médico passava tão pouco tempo com o próprio filho, estava sempre fora de casa, que um menino de 4 anos, quando viu ele dentro de casa, falou assim: tio, o pai dele. Tá, é um exagero? É um exagero, mas muita coisa está sendo feita assim. Para quem nós estamos oferecendo nossos filhos? No altar, assim, os pais às vezes se orgulham. Eu dei a melhor faculdade para o meu filho. Eu dei tudo de bom, todos os presentes, todos os cursos, curso de música, informática. Eu não estou falando que nada disso é ruim, mas se nós estamos oferecendo nossos filhos aos deuses deste mundo, a Bíblia fala que isso pode muito bem ser o cumprimento disso e que é por isso que a ira de Deus vem sobre a nossa geração. Então, é um sinal de alerta, acho que a gente precisa entender bastante sobre essa ira de Deus e sobre o que Deus realmente coloca como prioridade. Senhor Deus, nós não somos, de maneira nenhuma, nós não somos autoridades, nós não sabemos muitas coisas, nós estamos aqui como pessoas que estão buscando a Ti, querendo entender os Teus propósitos, como nós oramos no início, nós queremos entender aquilo que o Senhor ensinou em épocas passadas, por que nós precisaríamos repetir os mesmos erros? Hoje nós não temos essas coisas visíveis, o Deus Moloque, o Deus Baal, mas nós temos os mesmos princípios, nós temos as mesmas coisas acontecendo na nossa sociedade, as mesmas coisas que entristecem o Teu coração, que contaminam a igreja, que nos afastam de Ti, Senhor. E nós pedimos, Deus, como o Senhor sempre foi fiel, como o Senhor sempre enviou advertências, como o Senhor sempre chamou Teu povo, vez após vez, voltem para mim. Nós queremos ouvir, Senhor, nós queremos buscar o verdadeiro avivamento, Senhor, para que o Senhor possa agir no nosso meio e para que o Senhor encontre um lugar, a terra de Canaã, nossa terra, a terra onde nós estamos, o lugar onde nós estamos, que nós possamos ser o lugar para onde o Senhor possa voltar. Isso nós queremos e nós ansiamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.